Boa noite a todos. Pauta da 8ª sessão ordinária do dia 27 de março de 2017. Expediente. Leitura do Salmo 119 pelo vereador Sandro Alessa.
Lamentação confiante do justo. Na hora da tribulação, clamei ao Senhor e ele me atendeu. Senhor, livrai minha alma dos lábios mentirosos e da língua pérfida.
Inscrição em livro. Vereador Cleonaldo.
Peço dispensa, senhor presidente.
Vereador Fabiano.
Dispenso.
Vereador Jaci.
Peço dispensa, senhor presidente.
Vereador Sandro Alessi.
Dispensa, senhor presidente.
Vereador Júnior.
Assuntos gerais.
Vereador Estrada.
Assuntos gerais.
Vereador Eluí Cavazim.
Peço dispensa, presidente.
Vereador Marquinhos.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, senhor presidente.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Apresentação do projeto de lei número 011 de 2017 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 011 de 23 de março de 2017. Institui o programa de recuperação de crédito da Fazenda Pública Municipal e da outras providências. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, em 26 de março de 2017, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Encaminhar para as comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento. Leitura das correspondências.
Ofício 132/2017, Ipiranga do Norte, 22 de março de 2017. Ao senhor presidente Pedro Alessandro Alves do Nascimento, Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste informar que o Centro de Mediação de Ipiranga do Norte tem como objetivo solucionar conflitos de forma rápida e amigável através de mediação e conciliação das partes na questão, a fim de encontrarem alternativas para chegar a um acordo sem necessidade de recorrer à Justiça. Seu horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas. Local, Rua do Girassol, sem número, Centro, Ipiranga do Norte, prédio do Ganha Tempo. Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos para renovar os votos de apreço e consideração. Marcelo Jardel Bresolim, secretário de Coordenação Geral. Ofício 025/2017. Ao senhor vereador Nelson Júnior Padilha Federici, Câmara Municipal de Ipiranga do Norte. Senhor vereador, com os meus cumprimentos, encaminho-lhes em anexo a cópia da carta na qual do gerente da Divisão de Assuntos Institucionais da Telefonia, Fabiano Faria de Carvalho, presta esclarecimentos acerca do pleito que encaminhei àquela empresa referente à instalação da internet 3G no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Sendo que se apresenta para o momento, apresento protesto de acima apreço. Prezado senador, a telefônica, em atenção aos ofícios recebidos e encaminhados à Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, vem à presença de Vossa Excelência por intermédio desta correspondência encaminhar as informações solicitadas no referido documento. Cumpre-se nos informar que o município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, é atendida pela telefônica com a tecnologia 2G, por meio de uma estação de rádio base, provendo de cobertura móvel, a área urbana da sede do município. No momento, não atendemos a nossa e não constam nos projetos de expansão de cobertura da empresa a instalação do equipamento no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, para disponibilização da tecnologia 3D. Em fase à solicitação apresentada, a região citada será incluída na análise para planejamento e viabilidades futuras. Fabiano Faria de Carvalho, gerente de divisão de assuntos internacionais, diretoria de relações internacionais.
Leitura das respostas das indicações.
Resposta das indicações 031 a 038/2017. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste informar que as indicações acima referidas são a seguir comentadas. Indicação 031/2017. Autor: Jacir Laureano Maria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de murar a UPS próximo ao conjunto habitacional em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. A presente indicação está em análise e poderá ser realizada conforme disponibilidade orçamentária e financeira. Indicação 032/2017. Autor: Jacir Laureano Maria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se realizar um baile para a terceira idade em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O indicado foi encaminhado à Secretaria de Ação Social para conhecimento e providências conforme memorando 022/2017, que segue em anexo. Indicação número 33/2017. Autor: Fabiano Arlindo Gonçalves. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se colocar grades e portões na Casa Mortuária Pastoral da Criança, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Considerando o baixo valor patrimonial alocado no espaço indicado, torna-se secundária a necessidade de construção de grades, se observando no âmbito da segurança do local. Desta forma, agradecemos o indicado e informamos que, oportunamente, o mesmo poderá ser atendido. Indicação 034/2017. Autor: Jacir Laureano Maria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de adquirir uma patrulha agrícola para o município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O município de Ipiranga do Norte se abastado quando tratamos de patrulhas agrícolas. Lembrando, temos vinculado à Secretaria da Agricultura 3 tratores de 85 CV equipados com diversos implementos multifinalitários. Os beneficiários do PA Bogorna têm à disposição um trator Massey 292 equipado com grades aradora e niveladoras. O beneficiário da Cristamel dispõe de um trator CBT 8240. Mesmo assim, estaremos encaminhando a presente demanda indicada aos parlamentares da região para, se for o caso, destinar emenda impositiva para aquisição da referida patrulha. Indicação 035/2017, autor Eloir Cavazin. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se patrulhar a estrada que liga Ipiranga ao Moegão da Bung, em Ipiranga do Norte. O indicado foi encaminhado à Secretaria de Obras para conhecimento e providência, conforme memorando número 035/2017, que segue em anexo. Indicação 036/2017. Autor: Marcos Augusto e Matos Vargas. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de uma pista em torno da Praça Municipal para andar de patins em Ipiranga do Norte. Embora todos somos cientes da necessidade de aprimorar as formas de acessibilidade nos diversos espaços públicos da nossa cidade, por esse motivo, entre outros tantos, o município está adquirindo serviços de um arquiteto urbanista para trabalhar os projetos pertinentes à funcionabilidade e embelezamento dos espaços públicos. Desta forma, estaremos submetendo o presente demanda ao mesmo para avaliação. Porém, destacamos que a execução depende exclusivamente do custo e respectiva disponibilidade orçamentária financeira. Indicação 037/2017. Autor: Marcos Augusto de Matos Vargas. Indica o excelentíssimo senhor prefeito a necessidade de que se, através da Secretaria de Obras, coloque uma equipe que realize limpeza em frente aos comércios de todas as semanas em Ipiranga do Norte. Como é de conhecimento dos novos vereadores, o Poder Executivo vem buscando melhorias no âmbito da limpeza urbana. Para isso, solicitou recentemente o serviço da limpeza urbana, que compreende o serviço de coleta de entulhos, raspagem e varrição das ruas, poda de árvores, corte de grama, entre outras correlatadas. O contratado em questão estará vigente a partir do dia 20/3/2017, a qual ressaltamos a importância do controle social na plena execução do mesmo. Desta forma, acreditamos que ficará atendida a presente indicação. Indicação 038/2017. Autor Marcos Augusto de Matos Vargas. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de adquirir uma van para o transporte dos servidores que trabalham na Secretaria de Obras em Ipiranga do Norte. Somos íntimos conhecedores dos gargalos logísticos quanto tratamos de deslocamento da frente de trabalho. Entendemos que o investimento proposto na presente indicação não é necessário nesse momento, pois o município está na fase de cotação para balizamento do processo licitatório de uma cabine suplementar que envolva por hora a necessidade e um custo estimado de 10% do indicado com o melhor aproveitamento do veículo já existente na frota municipal, inclusive com o motorista. Sem mais para o momento, para renovar os votos, apreço e consideração. Tem a leitura da... Só um minutinho aqui. Indicação 025/2017. Autor, Valdecir Domingo Estrada. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de erguer e cascalhar a estrada rural que passa em frente à propriedade do senhor Osmar Antônio Carlotti e o senhor Clóvis Augusto Simon em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O indicado foi encaminhado para a Secretaria de Obras conforme memorando 018/2017, que segue em anexo para conhecimentos e providência. Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar os votos de apreço e consideração. Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Apresentação das indicações.
Indicação 043/2017, autor Alessandro Alessi. Indicação 044/2017, autor Alessandro Alessi. Indicação 045/2017, autor Alessandro Alessi. Indicação 046/2017, autor Pedro Alessandro Alves do Nascimento. Indicação 047/2017, autor Pedro Alessandro Alves do Nascimento. Indicação 048/2017. Autores Nelson Júnior Padilha Federice e Alessandro Alessi Campos. Indicação 049/2017. Autor Jacir Laureano Maria. Indicação 050/2017. Autor Marcos Augusto de Matos Vargas. Indicação 051/2017, autor Marcos Augusto de Matos Vargas.
Palavra conforme inscrição em livro. Convido o vereador Júnior para fazer uso da tribuna.
Boa noite, presidente Alessandro, secretário Marquinhos, vice-presidente Luir. Quero cumprimentar aqui o vereador Jaci, vereador Fabiano, Clonaldo, vereador Estrada, vereador Sandalesse. Quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes hoje. Em nome do seu Antoninho, cumprimento a todos os homens. Em nome da dona Sandra, cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Presidente, alguns assuntos que me traz na tribuna hoje é referente a uma indicação de minha autoria juntamente com o colega Sandalesse, a número 48, indica ao prefeito municipal a necessidade de adquirir uma vassoura mecanizada em Ipiranga do Norte. como foi falado já na resposta da indicação do vereador Marquinhos sobre a limpeza urbana da nossa cidade, que a gente vem cobrando, janeiro, fevereiro, né? Todos os vereadores empenhados nessa cobrança, precisamos da nossa cidade limpa. A gente entendeu que a safra, a chuva, né, Fabiano, deu prioridade ali para algumas estradas, mas chegou num ponto que não pode mais deixar a nossa cidade abandonada. Temos que limpar. Então a empresa Copservo já está limpando, prestando serviço, e a gente vê a necessidade de comprar essa vassoura mecanizada, que é uma vassoura que ela vai estar tirando esse barro, essa terra que fica grudada no meio-fio. Hoje eu não consigo ver poucas ruas na nossa cidade que não tem aquela terra, aquele barro ao lado do meio-fio. Isso vai para o meio do asfalto, vai para a praça, vai para o comércio e suja. Então a gente vê a necessidade de comprar essa vassoura mecanizada, já funciona em outros municípios. Então eu peço aos colegas que aprovem e ao Poder Executivo que se empenhe e compre essa vassoura que pode ser comprada com o dinheiro do FETAP. Quero aqui, como o vereador Marquinhos falou, muito obrigado pela sua leitura, secretário. A resposta é um projeto que a gente já vem dando desde o ano passado, nas minhas viagens a Brasília, solicitando a Vivo, a internet. Então procurei o nosso senador Medeiros, do meu partido, e quero agradecer a ele pelo empenho, pelo trabalho, e quero deixar registrado aqui na casa hoje, que toda vez que a gente liga, solicita uma audiência, uma reunião em Brasília, e nós é atendido, ele presta o serviço. E eu levei um ofício solicitando, que a nossa cidade não tem 3G na época, e agora dei a resposta que ele encaminhou uma carta à Anatel, à telefonia, e no primeiro momento não tem ainda a estação, implantação para a nossa cidade, mas eu estava lendo ali agora, a carta é grande, não vou ler, que vou me estender, mas como o senador cutucando lá, que tem mais acima de nós, né, doutor Pedro? Eu acho que futuramente a gente vai conseguir essa internet 3G e até 4G. Por que não? Sorriso, daqui a um dia já tem 4G. E nós ainda continuamos com a 2G. Isso, o nosso serviço em fazenda, na sociedade, internet hoje é tudo, é trabalho. Você não consegue enviar direito uma mensagem. E hoje se trabalha muito pelo WhatsApp, pela internet, então por isso que é a nossa preocupação hoje em ter essa internet móvel aqui em Piranha do Norte. E queremos agradecer a ele, agora em final de abril nós estamos indo em Brasília, junto com os vereadores, já vamos marcar outra audiência com ele para vários assuntos, em asfalto, em habitação, ver se ele consegue marcar lá juntamente com o assessor Gilberto Kassab, que é nas cidades, né, Fabiano? Que lá nós podemos estar vendo certinho, em foco, viu, Charles? E junto com o senador, até lá no Ministério da Cidade, em Brasília, lá onde sai o conjunto habitacional, para ver o que a nossa cidade pode fazer para nós conseguir essas casas para vocês. Então, eu prometo aqui que vou ligar, vou me empenhar para marcar essa audiência, vai estar indo o presidente dessa casa, vai estar indo os dois colegas vereadores e eu. E com certeza a gente vai trazer uma resposta boa para a nossa comunidade, que precisa dessas casas. Sei que você vai estar usando a palavra aqui hoje, é isso mesmo, tem que expor a sua ideia, a sua fala. Aqui é a casa do povo, então, mais justo. Presidente, também quero falar um pouco da Câmara Mirim, do trabalho que a Karine vem fazendo, viu, Karine? Eu fiquei muito feliz, eu e o Sandalés, nós estávamos presentes aqui na quinta-feira, antes de eu ir para Lucas, e a casa estava lotada, presidente, lotada, todo o colégio, os alunos, gente sentada no chão, e quero parabenizar você pelo teu trabalho e empenho nesse projeto Câmara Mirim. E quero também parabenizar todos os vereadores Mirim, está aqui uma vereadora Mirim, filha do nosso colega vereador Marquinhos, que se elegeu, e a todos os vereadores e suplentes, porque, como eu falei na minha fala, naquele dia na abertura, os próximos futuros, e está muito próximo disso, vereadores, prefeito, vice-secretário são a classe jovem do nosso município. Então, eles têm que se dedicar, têm que estar junto no executivo, no legislativo, para entender como é que funciona a área pública, estudar a contabilidade, não é fácil. É como eu falei, às vezes a gente leva para o lado da sociedade, agrada umas, agrada outras, mas é assim mesmo, a gente nunca podemos abaixar a cabeça. Então, quero parabenizar a Karine, a Câmara de Vereadores, por ter seguido com esse projeto, Câmara Mirim. Eu acho que o senhor é autor na época, o senhor era vereador, Mirim, vereador, né? Na época, né? Então, eu quero parabenizar você, Karine, e todos os funcionários da casa por continuar com esse projeto. E nós apoia com certeza. Hoje tivemos a tarde visitando algumas obras. Eu, o vereador Clonaldo, o vereador Fabiano, junto com o Marcelo, tivemos lá no posto de saúde PSF2, lá embaixo, nas casinhas, e tivemos lá olhando os móveis, os aparelhos, né, vereador? E eles estavam trabalhando junto com o secretário e nós pedindo para eles que inaugure logo aquele posto de saúde que a sociedade nos cobra e, com razão, precisamos abrir logo aquela unidade lá embaixo que vai atender a nossa saúde muito mais daquela comunidade lá, sem precisar as pessoas deslocar aqui para cima. E eu fiquei muito feliz, tudo novinho, tudo bonitinho, os móveis tudo planejado, e estava lá a Mary, a enfermeira, trabalhando junto com o seu secretário, estava o Marcelo. Então, em breve aí, muito próximo, eu acredito que até esse mês, mas não vou deixar a data aqui, porque a gente não sentou ainda com a administração para ver certinho quando vai ser a inauguração, mas em breve, muito próximo, vai estar inaugurando aquele posto de saúde. E também tivemos na Feira do Produtor. Tivemos olhando onde vai ser inaugurado quarta-feira, dia 20, dia 29, no dia do aniversário do município. E tivemos olhando ali e queremos parabenizar a administração e a todos os vereadores, passado, presente, secretários, que todo mundo desempenhou nessa feira que saísse do papel logo. Ela quase era uma novela, mas não vou dizer nomes aqui, mas todos se empenharam, né, Luir, nessa feira. Está aqui o vereador, o ex-vereador Tuco, que várias vezes correu atrás também, o ex-presidente da casa, Tuculini. A gente tem que falar os nomes certo, independente de político, de partido, ele também se dedicou nessa feira do produtor e hoje está ali. Quarta-feira, queremos convidar toda a população para prestigiar a inauguração da feira do produtor, que todo mundo vai estar ali no sábado comendo seu lanchinho, né, prestigiando o chacareiro, vai estar expondo o seu produto na agricultura familiar. Então a gente convida toda a população, que é um trabalho de todos, que realmente virou realidade. E nós vamos inaugurar quarta-feira, no dia do aniversário do município. Mais um assunto também que eu fico muito feliz, presidente, vereadores. Quinta-feira, eu estive em Lucas do Rio Verde, no Show Safra. Estava eu, foi junto comigo nosso colega, o São Antoninho da Paer. Muito obrigado, São Antoninho, por ter ido junto. E a gente sentou com eles essa semana passada e a gente viu a necessidade que a Paer tem que fazer um trabalho mais a fundo na agricultura familiar, no nosso 5 assentamento, que é onde atende hoje 590 famílias. Hoje nós temos 126 famílias que trabalham em chácara, vereador Clonaldo. E qual que é a necessidade que a gente vê hoje da Empaer? Não da dedicação do senhor Toninho, que tem 30 anos de Empaer. Quem que é nós para estar falando do homem, né, concursado do estado Mato Grosso, faz um trabalho excelente. Mas hoje ele está usando seu carro. Está usando seu carro para estar fazendo visita e fazendo o trabalho em loco, que precisa isso. Às vezes uma família não consegue fazer uma horta, fazer uma implantação de algum produto, de alguma fruta. E a gente foi até Lucas do Rio Verde, marcamos uma reunião com o Lair Mota, é o presidente da Empaer do estado do Mato Grosso. E nós tivemos uma resposta muito feliz, né, São Antônio? Fizemos um ofício, protocolamos na mão dele. E está em fase de licitação entre 90 e 100 veículos para a Empaer. E nós, do estado de Mato Grosso, somos 141 municípios. E eles nos prometeu que um veículo vai ser mandado para Ipiranga do Norte. Então, é um trabalho do seu Antoninho, um trabalho do município, um trabalho do vereador, de todos os colegas. E vamos agora continuar cobrando, para que chegue logo esse veículo, para que atende a nossos agricultores, a nosso chacareiro e nossas famílias da agricultura familiar. Então, eu fico muito feliz e quero agradecer a todos pela presença. Uma boa semana a todos. Fique com Deus.
Convido o vereador Estrada para fazer uso da tribuna.
Boa noite a todos vocês e primeiramente, aqui. Boa noite a vocês, segundamente, né? Primeiro, eu quero agradecer quem está aí, né? Nós estamos aqui, primeiro, né? Eu vou falar o nome de um cara ou dois que está aqui, eu vou ofender os outros que eu não sei o nome deles. Entendeu? Como eu sou senhor aí, que já vejo umas par de vezes, mas não sei o nome dele. Né? Você me desculpa. Então, eu quero agradecer todo mundo no geral. Então, vou dizer o nome de um e daí eu ofendo o outro. Então, é o seguinte, gente. Eu fui cobrado de um secretário aqui na cidade, de obras, aqui, um secretário, que eu ia fazer uma matéria em frente a Rosley, lá, porque estava virado no Satanás, diz o outro, virado no Jane. Daí depois que eu falei isso, os caras vieram em cima de mim, dizendo, cobrando de mim para não fazer a matéria. Porque a nossa cidade, queira ou não queira, os senhores vereadores aí, tava virando um lixo. Tava ou não tava? Vocês concordam comigo ou não concordam? Tava virando um lixo. E ninguém via isso. Então eu fui cobrado por esse secretário, não sei quem que mandou cobrar ele, que não estava fazendo mesmo, entendeu? E eu fui até ameaçado nisso. Fecha a boca que tu tá falando demais. E eu falo aqui, em Tribuna, tudo que eu falo mesmo, a verdade pelo povo do Ipiranga, não é que eu tô falando, tirando as coisas, é para nosso povo. Então, eu estou deixando uma coisa bem clara para vocês. Que aqui na Ipiranga, ainda que nós temos para exibir uma câmara, que nenhum está trancando um projeto do outro. Todo mundo, nós temos de parabéns. E todo mundo está fazendo um projeto, todo mundo está assinando. E vamos ser assim, gente. Vamos trabalhar para o nosso povo do Ipiranga. Vamos trabalhar para o bem. Isso é para o bem, né? Agora, se tiver um projeto que não é para o bem do povo, nós não vamos assinar, né? Porque nós combinamos, nós nove, né? Agora, se um diz outro, igual gato, mijar para trás e marcar o território, eu vou cobrar. Eu vou cobrar, porque é o seguinte, que foi marcado tudo nós assinar pelo povo do Ipiranga. Tudo nós nove. Então, se um dizer, não vou assinar, porque não sei o quê. Se é bom para o Ipiranga, vamos assinar. Se não é bom, nós não assinamos também, né? Tudo é conversado. Porque essa câmara que falaram aí, alguém falou, eu escutei, que é a pior câmara do Ipiranga. Pior câmara que existiu no Ipiranga é essa aí. Eu conheci outras câmaras muito boas também. Muitos caras, que vereadores que estavam aí, muito bom. E trabalharam bem tudo. Então, nós temos que continuar assim como nós temos, a trabalhar para o povo e ver como nós estamos indo. E eu queria falar com um cara hoje, um secretário, mas não apareceu. Não apareceu aqui. E eu queria falar, chamar ele, se tinha coragem para subir aqui, para falar, ver, falar para o pessoal encarar o povo que está aqui. E não adianta você ficar falando na rua e não ver a cara das pessoas.
Vereador, o senhor me concede a palavra um minutinho?
Consigo.
É, com certeza, vereador Estrada. Você está coberto de razão, porque a alma do vereador, a arma dele é usar a tribuna, é cobrar para que aconteça o serviço. Que sempre venho debatendo e falando que o vereador não está sentado atrás de uma cadeira onde ele tem o poder de mandar, onde ele tem o dinheiro para saber onde que ele vai usar e não tem as máquinas na mão para poder mandar fazer algum serviço. Então a arma que o vereador tem é usar essa tribuna, usar a mídia para expor o serviço que você está fazendo. E você jamais pode ser calado por alguém, você tem que usar a sua expressão, você tem que mostrar para a população por que você foi eleito. Você está aqui para defender a população, não para defender prefeito ou secretário. Meus parabéns pela sua atuação, vereador.
Obrigado, é para todos nós aqui. E como eu falei de antes, pode falar, Fabiano.
A parte. Eu acredito assim, Estrada. Semana passada estivemos usando a tribuna e cobrando dele aqui nessa casa a questão da limpeza urbana no município, eu e o senhor, né? E não vinha acontecendo, e realmente foi preciso nós cobrar um pouco mais pesado para ele estar fazendo a parte deles. Que aí começou a vir caçamba, começou a vir tratorzinho, começou a limpeza, e eu acho que você está certinho, vereador. Não tem que ninguém ameaçar ninguém, não. O senhor está certinho, tem que cobrar mesmo. Por quê? Porque se nós, vereador, somos cobrados da população e estamos fazendo a nossa parte, eles têm que fazer a parte deles também. Eu parabenizo o senhor e é nessa linha aí que nós vamos continuar. Se for preciso cobrar, nós vamos cobrar. Se for preciso parabenizar, nós vamos parabenizar. E é que nem eu falei na sessão passada. Palco da Chico, daí Francisco.
E não tem problema nenhum. Vamos resolver os problemas. Doutor Pedro, vindo, vocês estão vendo o que está acontecendo. E nós não temos no lado do prefeito, não temos no lado de ninguém. Nós temos no lado do povo. Nós estamos trabalhando é pro povo. Não tem que ser dar o tapa na boca do prefeito que dá no saco do outro, né? Nós temos aí num porta-mala, né? Temos os 9 vereadores abraçados, né? Trabalhando pro povo. Não adianta dizer eu querer que eu faça, eu estou fazendo isso, não. É o Cronaldo, é o seu Fabiano, o Jaciro, o Pedro Alessandro, o Coco, o Elcio, o Alessandro lá, nós trabalhando. Então, vamos ser assim e ser esclarecido. Tem que chegar e falar para o povo. Tem que falar. E cobrar. Eu fico muito agradecido de você estar presente aqui. E eu agradeço e muito boa noite para vocês e estou agradecendo.
Convido o vereador Marquinhos para fazer uso da tribuna.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Em nome do meu amigo Tuco, cumprimento todos os presentes. Em nome da Nadir, minha esposa, as mulheres. Em nome da Karina, os funcionários da casa, o Bruno, a imprensa. E parabenizar também a Estrada pelas suas palavras e dizer que nós vamos continuar cobrando sim. Né? Ninguém aqui vai baixar a guarda, não. Essa semana já falamos com o Nelsinho, falei para ele também que a gente temos que estar lembrando toda vez as coisas que tem que acontecer no município. Né? Ele falou que está atendendo na medida do possível. Aqui eu vou fazer as palavras do Fabiano, que falou pro governador, né, Fabiano? Casou com a viúva, assumiu os filhos, né? Tá difícil? Tá difícil. Mas ele, quando assumiu, ele sabia das dificuldades que ia acontecer. Então, eu acho assim, tem que aceitar que a cobrança, nós estamos aqui para representar realmente a população que nos elegeu. Então, é nosso dever cobrar ele, sim, né? Então, se isso veio acontecer, Estrada, você tem que falar, tem que chamar, comunicar também aos demais vereadores, porque eu acredito que nenhum dos vereadores aqui vai concordar com alguma coisa errada que venha acontecer, né? Então, e já parabenizar também, né, o prefeito pelo que já começou a acontecer na cidade também, não vamos ser hipócrita de falar que já não está acontecendo, tá? Tá limpando, já começou, não sei se atrasado foi questão de documentação.
Mas demorou muito, né? Demorou muito para a nossa cidade não ficar limpa, né?
Sim, Estrada, eu concordo contigo. É que tem muitas vezes tem as coisas burocráticas também que a gente não entende muito, mas a gente que trabalha em empresa que mexe com um monte de documento é meio complicado, senhoras, né? E então, dizer assim, parabenizar aqui a Karina também pela eleição, Karina dos vereadores Mirim. Parabenizar a minha filha, que foi eleita ali da segunda mais votada da escola, né? E dizer que é o futuro, né? O futuro nosso é esse aí. Então, as crianças, foi um prazer, passei o dia todo lá com eles, né? A gente participou dos três turnos. É gratificante você ver a vontade deles ir. Teve a participação em massa, né, deles todos lá. No finalzinho dá dó, porque aquelas mais pequenininhas que não se elegeu, chorando, mas não, nem todos podem ganhar, né? Eram 9 vagas e as 9 vagas foi para os mais votados. Mas foi muito bom, muito importante esse trabalho aí, Karina, feita por ela aí com os vereadores Mirim. E agora é trabalhar, né? Trabalhar e seguir essa luta aí. E aqui hoje, senhor presidente, estou entrando com duas indicações. Uma já é reforçando mais uma vez essa questão das estradas. Tem essa estrada que dá acesso aqui a Tupibarão, ali a São Luís, ali em frente a Fazenda dos Rizes, ali tem um buraco ali que já tem vários janeiros ali, viu? E o pessoal chega até próximo ele e ali passa, e ali aquele buraco, todo ano tem buraco ali, chove, corre. Ali tem que levantar a estrada e colocar tubo ali, porque senão como é que vamos dizer assim, é enxugar gelo, o que está sendo feito ali. Então, tem que ser levantado. Eu já até conversei com o Nelsinho isso daí, para ele ver o que pode ser feito o mais breve possível. Agora, aproveitar nessas épocas aí que está diminuindo a chuva e fazer. Porque chegou a estrada quase próxima já do local, aonde era o buraco ali, foi feito muito bem feito o serviço, levantou, hoje não tem problema. Mas ali é onde está o problema, parou. Então, ali tem que ser levantada aquela estrada, tem que ser colocado um tubo ali, para poder a água passar, né? Então, senão vai continuar fazendo o serviço e chove, faz o buraco de novo, depois vai lá, joga a terra para o buraco de novo. Então, não resolve. Tem que fazer um serviço resolver, né? E outro hoje eu estive conversando com o subtenente Jurandir, e tem um projeto ProERD, que é um projeto que é feito com as crianças, com os jovens, falando sobre drogas, sobre tudo quanto é consumo de drogas proibidas ou não, entre crianças e adolescentes. Então, eu vejo que hoje o passo nosso tem que começar com os jovens. Eu vejo que as crianças hoje é onde a gente tem que começar. Então, tem que começar de pequeno. Até hoje eu vi uma reportagem que o Bruno fez, que passou em frente à escola municipal e tinha crianças fumando lá em frente. Criança de, não sei, 10 anos, 12 anos, que for. Então, é por aí que nós temos que começar a mudar a nossa sociedade. É pelos jovens, indicando, mostrando qual que é o grande problema que isso causa hoje nas crianças, as drogas, então. E já vai ter um soldado que está fazendo essa capacitação em Cuiabá para poder passar isso para os alunos, para as crianças, né? Então, eu vejo isso é muito importante hoje. Porque se nós não trabalhar com os jovens, que é o futuro do nosso Brasil, do nosso Ipiranga, vai ser complicado. Hoje nós estamos vendo aí, quando é preso, a maioria são jovens, são menores de idade, aqui dentro da cidade, praticando furto, praticando roubos, e isso não pode acontecer, continuar acontecendo. Então, veja, a conscientização tem que começar dos pequenos. Então, vamos procurar a ajuda da prefeitura para implantar esse projeto, né? Aqui no município, né? E eu peço o apoio dos senhores vereadores, que eu vejo que isso é importante para o nosso município, né? Então, eu vejo como um grande começo para nós poder fazer o futuro. Como nós estamos trabalhando com os jovens, os vereadores Mirim, também vamos educar a juventude que está nesse início de... Para eles entenderem o grande problema que é a droga, né? Não só droga como bebida, como álcool, cigarro. Então, o álcool, principalmente, é uma droga que é vendida livremente, né? E é um grande problema na nossa sociedade. Então, eu vejo isso nosso trabalho aí. Eu parabenizo também todos os outros vereadores pelas indicações. E nós estamos aí, senhor presidente, trabalhando, falando ao senhor prefeito que vamos ser parceiro e apoiar ele no que for possível. Porém, vamos estar cobrando, sim. Eu vejo que essa Câmara tem que continuar unida e cobrando e apoiando no que for bem feito aqui pelo nosso município, né? Então agradeço a Deus por mais essa semana, agradeço a presença de todos, né? O Charles, que hoje vai vir aí falar sobre habitação, né, Charles? Agradeço a sua presença, Charles, é por aí que começa mesmo, né? E o, como o Dr. Pedro já deixou bem claro aqui, que a sociedade tem voz e vez aqui nessa Câmara, só pedir, né? Vim fazer com os trâmites legais, agradecer a presença do Tu, que é um grande incentivador nosso, colocou a gente, ajudou a nós estarmos aqui, então eu devo muito a essa pessoa que está aqui hoje, aprendi muito com ele e quero aprender muito mais ainda, né? Então, agradeço a presença de todos e todos tenham uma boa semana e fiquem com Deus.
Ordem do dia. Leitura da indicação número 043 de 2017.
Indicação 043/2017. Autor, Alessandro Alessi. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de reativar o viveiro municipal em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu entrego essa indicação porque eu acho importante a gente ter um viveiro ativo. Hoje lá está parado, até as próprias árvores do município aqui, né? A gente corta uma árvore, não tem como repor. E não só para o município. Tem pessoas, tem sítios aí que precisam de uma muda diferente, alguma coisa. Então, eu acho que tem necessidade, sim, de reativar isso, né? Para melhorar essa condição. Não só também como árvores frutíferas ou ornamentais, mas talvez até colocar um pouquinho de alguma coisa de ervas medicinais ali dentro. Tem muitas famílias que precisam e não tem, né? Então, por isso, eu pedi o apoio dos nobres vereadores presentes.
Muito boa é a sua indicação, vereador Sandro. Parabenizo o senhor por essa indicação. Foi uma das indicações minhas do ano passado também. E fortalece muito o Ipiranga do Norte. É, sobre o reflorestamento, muita gente precisa. Hoje nós temos o Bugônia lá também. Mas nós tendo um viveiro municipal vai ajudar muito ao Ipiranga do Norte para que possa ser feito esse reflorestamento. É, principalmente também dentro da cidade aí, que tem muitos lugares, muitos canteiros ainda que podem ser usados. Então, parabenizo e peço a aprovação dos nobres colegas.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 044 de 2017.
Indicação 044/2017. Autor, Alessandro Alessi Campos. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de levantar e cascalhar a estrada que liga a MT-242, passando pela ponte de concreto até a antiga estrada que ligava Sorriso, bem como o alargamento da mesma por 2 km, depois da ponte em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa.
Debate. Senhor presidente, nobres vereadores, essa indicação eu já comentei com o Nelsinho e praticamente já está sendo atendida. Então já agradeço isso a ele. E a questão de alargar essa estrada, tem o próprio mato está invadindo, é um cerrado lá, então a gente tem que começar a restaurar essas partes. Então não adianta você cascalhar ela num período muito estreito, porque o mato vai cair e não tem como fazer. Mas essa parte aí eu já posso dizer que o Nelsinho já está fazendo, o secretário está atendendo. Senhor presidente, me alargando um pouquinho nessa questão, a próxima indicação também é sobre a manutenção das estradas, principalmente das linhas de ônibus. Que agora, como a safra praticamente acabou, então vamos priorizar essas linhas de ônibus, que nossos alunos merecem uma estrada um pouco melhor, justamente para também não prejudicar mais os ônibus, que estão já em situação deplorável. Então, fazer levantar, diminuir esses buracos, né? Ver se arruma. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente e nobres vereadores, é que hoje eu fiquei contente com o sistema que a gente está atuando aqui dentro da Câmara. Com o Marcelo e a doutora Mariana vindo prestar esclarecimento antes dos fatos acontecerem.
Então a gente está ficando ciente disso. Então acho que é muito importante essa integração entre executivo e legislativo. Falando a questão do senhor Estrada, eu acho muito interessante que...
Eu só queria pedir a Vossa Excelência que esses outros comentários que não sejam relacionados à indicação, a gente
palavra livre.
Na palavra livre, tá?
Ok, obrigado.
Então, votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 045 de 2017.
Indicação no 045/2017. Autor, Alessandro Alessi Campos. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de priorizar a conservação das linhas dos ônibus escolares em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa.
Debate.
Como eu já falei antes, eu peço o apoio e a aprovação dos nobres vereadores.
Presidente, a questão da linha dos ônibus também para ele dar uma rever a situação das linhas. Que possa estar fazendo uma visita em cada linha à secretária de educação, junto com os próprios motoristas de ônibus, também, para estar olhando a dificuldade que as nossas crianças passam aqui em Ipiranga do Norte. Eu e o vereador Cronaldo já andamos fazendo algumas linhas aí, e é complicado. E agora, também com a ponte lá do alto do Rio Branco interditada, com o desvio pela Tupi, ficou um pouco mais complicado para as nossas crianças daquela região. Tem criança que a mãe estava desesperada que o ônibus estava passando 9:30 da manhã, para chegar aqui meio-dia e meia, uma hora. Sou favorável à indicação do vereador e apoio com certeza, vereador.
Eu sou a favor, doutor. Bom, presidente, eu sou a favor, mas isso faz horas que eu estou cobrando. Isso, quando eu entrei, depois, nós estamos cobrando isso. Concordo com o Sandro, mas isso faz horas que desde o tempo de vocês, desde a Câmara atrás, que vocês estão cobrando. E não saiu nada até agora. Então nós temos que resolver esse problema imediatamente. Tudo nós aqui. Tudo vereador, né, presidente? Vamos resolver com a Câmara Vereadora aí. Vamos tentar resolver esse problema desses ônibus. Todos nós juntos. Né, para dizer não que um foi o ator e nem né, foi o outro. Tudo nós. Porque todo mundo está pedindo isso. Então, como já falamos anterior que nós temos que morrer tudo abraçado, vamos morrer tudo abraçado. Então, isso, nós temos que ver isso, que tudo vamos morrer lá. Vamos sobre isso aí, né? Porque todo mundo está pedindo isso e não estamos resolvendo nada até agora. E não está resolvendo nada agora, mas vamos resolver. Vamos ver, né? Tudo
nós
então,
Estrada, nós não podemos parar de pedir, nós temos que estar cobrando.
Vamos lá, vamos ver.
Então,
vamos.
A hora que um para, o outro continua, mas vamos continuar.
Vamos, mas tudo mais junto, né? Se o Jacir entrar no vestido aí, vamos lá, Jacir, vamos lá, ó. Vamos deixar o pau, né? Nem que lagarto que você pode, né? Não tem nada a ver. Vamos lá.
Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 046 de 2017.
Indicação 046/2017. Autor, Pedro Alessandro Alves do Nascimento. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de criar no município o programa orçamentário democrático, com a participação efetiva da população quando houver elaboração das leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa.
Debate. Então, pessoal, essa indicação, eu estou colocando ela, que é uma indicação também que já foi colocada de outras vezes, com relação a que a gente possa estar implantando aqui no nosso município, mas implantando verdadeiramente, né? Porque muito se fala de orçamento participativo, orçamento democrático, e aí a gente sabe da dificuldade que é, o vereador Tuco, ex-vereador, sabe, já fomos aqui lutando por isso, a gente sabe da dificuldade, né, Tuco, de trazer a população para debater o orçamento. Então, para que a gente faça esse orçamento democrático, a prefeitura tem que fazer um pouco mais. Não elaborar aquele orçamento lá na prefeitura e trazer para as audiências a coisa pronta para a gente discutir e complementar. Eu acho que o orçamento democrático verdadeiramente tem que ser implementado a discussão tem que começar antes do projeto ser elaborado. Então, a minha ideia é que sejam feitas audiências, se possível até nos bairros, né, antes de montar o projeto de orçamento. Porque depois que monta, que vem para cá, a gente já sabe da dificuldade que é para mexer. Então, a ideia do orçamento democrático é bem antes, e esse ano é importante, porque esse ano a gente vai ter o PPA, vai ter a Lei de Diretrizes Orçamentárias e vai ter a LOA. Então, se a gente fizer um orçamento democrático como tem que ser feito, levando o debate para a população antes de montar o projeto, eu acho que a coisa pode acontecer diferente. E a minha sugestão é que, inclusive, diante da dificuldade de trazer a população para a Câmara, é que a gente faça várias plenárias, uma plenária em cada bairro, né? Se for feito dessa forma, aí a coisa pode acontecer diferente e a gente pode realmente dizer que tem um orçamento democrático. Então, por isso que eu quero pedir o apoio dos colegas para essa indicação.
Só para... quero parabenizar o senhor pela indicação. Ano passado, a gente teve um curso no TSE e a primeira Câmara Municipal, o primeiro município a ter as emendas impositivas foi Alto Floresta. E lá o vereador, ele coloca a sua emenda em tal bairro, em tal clube, ou tal na saúde, ou na educação, e quando é aprovada a emenda positiva, ela vale. É. Eu sofri muito, a gente vem cobrando direto aquele campo municipal, e até hoje eu nunca fui atendido. Nosso município hoje, doutor Pedro, a gente não tem um campo municipal. Toda vez tem que pedir para os outros. Se tivesse no primeiro ano de mandato emenda positiva, o meu 100 mil que eu tinha colocado lá, ele tinha que aplicar lá. Só se viesse uma calamidade pública na cidade, aí tudo bem. Então eu sou favorável à indicação e a mais ainda, além. Debater antes, discutir nos bairros, como o senhor falou. E se não funcionar, ir para a emenda positiva. Que aí o vereador vai ter voz e vez. Obrigado.
É que, na verdade, é muito cômodo para a administração. O que é que acontece? A administração tem as audiências públicas, né? Convida, faz aquele movimento, mas as pessoas dificilmente elas participam. Então, para a administração é cômodo. Então, o que é que tem que se fazer, quem quer realmente implantar o orçamento democrático? Tem que ir atrás do cidadão. E a melhor forma de ir atrás é fazer no bairro, que eu vou estar batendo na porta, eu vou estar trazendo as pessoas para discutirem. Porque senão fica aquela história, ah não, mas eu fiz audiência para o povo não veio. A gente já sabe que é assim. Então ou faz diferente ou a gente vai estar sempre com essa mesma lenga-lenga de que fez a minha parte. Tem que ser mais do que a nossa parte. Então acho que a administração tem que ir lá, buscar o cidadão em casa, fazer com que haja discussão, porque aí sim nós vamos fazer o orçamento democrático. E isso acontece. São poucos os lugares, mas acontece. E quando acontece, a realidade é diferente. Porque aí o que vai ser colocado no orçamento não é o que o prefeito ou o vereador ou seu fulano acha que é o importante. É o que a população acha que é importante. Essa é a grande diferença. Então, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 047/2017.
Indicação 047/2017. Autor: Pedro Alessandro Alves do Nascimento. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de criar uma parceria com o Estado e município e municípios vizinhos o projeto Corredor Cultural, favorecendo a circulação de artistas e espetáculos, valorizando a cultura e ampliando as alternativas de lazer da população em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa.
Então, pessoal, essa indicação da criação de um corredor cultural, ela é uma indicação que ela é mais abrangente, ela vai além do nosso município, né? E não é uma coisa que eu inventei. Eu vi em outros lugares que deu certo. Nós somos muito carentes de investimento, de iniciativas voltadas para a cultura. E o que é o corredor cultural? É o município de Ipiranga fazer uma parceria com o município de Sorriso, com o município de Lucas, com o Estado, com outros municípios, para criar um verdadeiro corredor onde facilite a troca de experiências. Então, dentro desse programa do Corredor Cultural, por exemplo, uma companhia de teatro lá de Cuiabá ela vai ter a oportunidade de vir fazer uma apresentação em Ipiranga do Norte. O clube, o grupo de dança de Ipiranga do Norte vai ter a possibilidade de fazer uma apresentação lá em Tangará da Serra. Então, esse corredor cultural ela tem essa finalidade de fazer com que a gente possa estar estimulando para que as questões culturais, seja dança, pintura, teatro, seja ela qual for, haja uma facilitação. Então, acho que é muito importante, a gente é carente disso, e eu tenho certeza que com a implantação desse corredor cultural, que, volto a dizer, não depende só de Ipiranga, tem que ser feita uma parceria com o Estado e com outros municípios, mas a sociedade, o jovem, o cidadão, só tem a ganhar. Por isso que eu peço o apoio dos colegas para a aprovação dessa indicação. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 048 de 2017.
Indicação 048/2017. Autor: Nelson Júnior Padilha Federice e Alessandro Alessi Campos. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de adquirir uma vassoura mecanizada em Ipiranga do Norte, em Mato Grosso. Justificativa.
Debate.
Só peço a aprovação, já me explanei na tribuna.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 049 de 2017.
Indicação 049/2017. Autor: Jacir Laureano Maria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de buscar parceria, convênio, com o Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de disponibilizar a emissão de carteira de trabalho e previdência social no município em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa.
Debate.
Senhor presidente, eu tenho recebido muita reclamação a respeito das emissões das carteiras de trabalho. Só eu dei 4 viagens, levando as pessoas que pediram para mim. O vereador, tem como você dar um pulo? Tá indo para Sorriso? Tem como levar eu lá? Tem. Coloco no carro, vou lá. Ah, hoje está sem sistema. Ah, tem que vir mais cedo. Outro dia eu cheguei 6 horas da manhã, já não tinha mais senha. Então é um transtorno muito grande. O prefeito podia se organizar, está se organizando, fazendo uma parceria para estar emitindo essas carteiras aqui. Porque daí já tem o nosso amigo ali que faz a carteira de identidade, ele já pode estar fazendo também aí, indo lá, buscando cursos, fazer os cursos, como se faz a carteira, como vai ser emitida as carteiras, porque agora vai ser digital, né? E aí vai estar facilitando a vida da nossa população ipiranguense. Porque foi muitas viagens perdidas, eu estou falando eu que dei 4 viagens, agora é inúmeras pessoas que vai lá e dá com as portas fechadas, não encontra sistema, está sem sistema, não está tendo jeito, hoje não dá certo. Eu já levei até em Sinop. Até Sinop eu fui e não consegui. Eu consegui essas carteiras de trabalho para essas pessoas que tanto almejam um trabalho, né? Eu peço aí a aprovação para os 9 vereadores.
Quero parabenizar, Jaci, por essa sua indicação. E é realmente, senhor presidente, demais vereadores, é complicado essa questão de carteira aí. A gente mesmo viveu também, tendo que sair daqui de madrugada para chegar lá, conseguir algum agendamento, alguma coisa, e muitas vezes você volta, passa a semana, não consegue. Então, eu vejo que isso é importante, sim, porque nem todo mundo consegue se deslocar daqui até Sorriso para a emissão dessas carteiras. Então, parabenizo aí o nobre vereador Jaci e peço o apoio dos demais vereadores para aprovação.
Eu também quero parabenizar você, Jaci, que eu também já fiz isso já. Já levei, esse mês mesmo, já levei 2 pessoas lá e tem mais uma para me levar dia 5 do outro mês sobre essa questão aí. Então é uma questão que é simples de resolver, se a prefeitura quiser, é simples. Porque lá para o meu estado, lá, todas as prefeituras fazem carteira de trabalho, todas. Lá não tem uma que não faz. Agora o Ipiranga, não sei por que ainda não tem esses meios aí para que a população tenha mais acesso e que seja mais fácil as coisas. Eu aprovo sua indicação, vereador.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 050 de 2017.
Indicação 050/2017. Autor: Marcos Augusto de Matos Vargas. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de levantar, cascalhar e colocar tubos na estrada que dá acesso à Fazenda São Luís, em frente à Fazenda Rize, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa.
Debate.
Senhor presidente, como já explanei na tribuna, eu peço aos demais vereadores apoio para que a gente consigamos arrumar aquele problema naquela estrada ali que dá acesso às fazendas ali.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 051 de 2017.
Indicação 051/2017. Autor: Marcos Augusto de Matos Vargas. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se instalar o curso do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência PROERD, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa.
Debate.
Senhor presidente, como explanei também em tribuna, eu peço o apoio dos demais vereadores aí para que a gente consiga implantar esse projeto em Ipiranga do Norte, que eu acredito que vai ser de grande valia para os jovens do nosso município.
Porque tinha-se começado uma vez um projeto do município para as crianças, o Guarda Mirim. Aí não conseguiu se dar o andamento. Agora, com o CONSEG instalado no município, ficaria mais fácil também para dar esse suporte para as crianças, fazendo o PROERD junto com o Guarda Mirim. Que aí fica bom para nossas crianças na escola estar aprendendo um pouco mais sobre segurança.
Excelente indicação. Eu acho que tudo que é para ensinar e para direcionar os jovens, né, a respeito de questão de drogas entorpecentes aí, é muito válido. Ótima indicação.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Então, nesse momento, conforme solicitação, eu convido o senhor Charles Antônio para uso da palavra a fim de tratar de assuntos relacionados à habitação. Então, Charles, fica à vontade. A gente só pede que, como foi combinado, né, que cada vez que o cidadão solicitar a palavra na tribuna, que seja para aquele assunto específico, né, faça a sua colocação, depois a gente abre para se algum vereador quiser fazer uma pergunta e, dentro do possível, a gente vai colaborar para que aquelas suas colocações cheguem ao executivo e sejam atendidas. Então, você tem tempo agora para fazer sua apresentação.
Ok. Boa noite, nobres vereadores, presidente. É o meu boa noite aos munícipes aqui presentes, às pessoas que, meus amigos que aqui vieram e os que não vieram também por motivo da chuva. Fico aqui muito agradecido. Presidente, venho aqui hoje falar sobre moradia, porque o que eu escutei aqui do secretário municipal não esteve nem a contento meu e nem ao do povo humilde dessa cidade. Que nós, na realidade, vereadores, parabenizo vocês pelas indicações, vejo que vocês vêm fazendo um excelente trabalho, mas venho aqui cobrar mais também de vossas excelências. Entendeu? Porque vocês são conhecedores, vereadores, que a gente vem sendo enganado por essa administração que aí está 4 anos na questão de moradia. Sendo enganado porque tinha no projeto deles, na campanha retrasada, tinha moradia. E sabia que não tinha lugar para colocar. E por que colocou no projeto e por que enganou a gente, eu próprio, para fazer inscrição lá na no CRAS, sabendo que não existia o lugar. Tudo bem, perdi 2 dias de serviço, como você perde também o domingo por ter faltado, como 250 pessoas foram e tinha mais. É porque encerrou, porque a mentira começou a aparecer, que você perdeu um dia para fazer inscrição e dali 3 meses você perdeu mais outro dia para ir conferir, e a moça disse que lá nada ia ter. Então, enganar o povo... Isso aí é questão, vereadores, de procurar o Ministério Público, porque o cara tem que fazer. Vocês são sabedores disso aí, que o cara não pode hoje só prometer na campanha política e depois não fazer, não. Isso aí hoje é obrigação o cara cumprir com aquilo que ele colocou, com as promessas que ele fez no palanque. E passados esses 4 anos de mandato, novamente, agora nessa campanha passada, o senhor prefeito apareceu de novo enganando o povo, né? Porque ele não disse aqui que ia dar trabalho no palanque dele, que ia ser difícil nem nada. Falou que ia fazer. Mas aí já apareceu o secretário aqui já dizendo que não era bem assim, que tudo era muito difícil, que isso, aquilo, outro. Agora não era de enganar o povo, é tudo facinho. É isso que eu pergunto para vocês. Por isso que eu peço a vocês, vereadores, para se ir atrás. Vamos atrás, vamos cobrar, porque tem que fazer. E qualquer coisa o Ministério Público está aí para resolver. Porque não são 1 ano agora que ele começou. Ele já vem, então ele era para estar preparado para isso. E realmente, tem aí também. Aí o secretário disse aqui que não tinha lugar. Tá, mas de repente chegam os investidores e compram um lugar para 100 e poucas casas aí. Ué, como que de repente esses investidores, de repente apareceu um lugar para comprar e para a pessoa humilde não tem lugar para fazer nada? Aí conseguiu, beleza. Que se vai fazer um trabalho lá e depois vai ter um lugar que vai ser passado para a administração pública. Mas e daí até esperar vender esses lotes deles aí que aí está, e mais esses outros que a pessoa que tem condições vai comprar, os que não tiver não vai comprar, vai ficar o Deus dará. Quando que ele vai assumir esse compromisso que ele se comprometeu com a população? Eu estou aqui dizendo, basicamente eu nem vou ganhar. Mas se sempre a família ganhar, para mim eu já fico feliz demais da conta. Entendeu, vereadores? Então eu vejo aqui que já basta dessa conversa de cerca, Lourenço, porque eu não tenho medo. Eu tenho medo dos castigos de Deus. Isso sim, eu tenho medo do meu Deus me castigar, mas de lutar pelo aquilo que eu acho correto, pelo que o povo quer, eu não tenho medo, não. E coloco à disposição também, vereadores. E sempre que eu precisar também, venho pedir aqui opiniões para vocês. E eu acho que aquele negócio de apoio aqui e apoio ali, isso aí tem que acabar, porque é muito tempo esperando. Entendeu? E a gente sabe que nós temos o direito adquirido pela Constituição. Então, se é direito nosso, nós queremos. Agora, só que eu vejo que o Poder Executivo, as pessoas humildes, ele vai largando de mão, ele vai deixando meio no canto. Basta reparar muitos pontos aqui nessa cidade aqui que a gente vai chegar logo a essa conclusão. Não estou desmerecendo ele aqui em outros aspectos de trabalho, porque também tem muitos lugares que a gente tem que parabenizar. Mas nessa questão da habitação, está deixando muito a desejar. Parece que o pobre, a pessoa mais humilde, nem existe. E não há desculpa, porque a gente sabe que em todos os lugares aí, Lucas, Sorriso, Sinop, aconteceu. O povo foi visto pelo Poder Executivo. Foi dado moradia, que eu tenho até parentes que ganhou casa em Sinop. O porquê que aqui nós somos aqui, nós trabalhamos, nós não temos condições de comprar, porque a gente trabalha, o salário é pouco, você paga aluguel, você não tem condições de pagar uma prestação do lote, e aqui nós não conseguimos nada com o Poder Executivo. Então, aí falar, pô, o negão do rolo lá, que eu sou conhecido na Vale por esse nome, ele fala demais. Não é que fala demais, eu não vejo as coisas acontecer pro lado das pessoas mais humildes, entendeu? Então, a minha indignação é essa, com o poder. A partir do momento que fizer, eu sou o primeiro a vir aqui aplaudir. Eu aplaudo de pé. Mas até que nunca aconteça, eu vou estar cobrando, vou estar junto aqui com vocês e sempre vou estar pedindo aqui a palavra na tribuna, né, para mim poder estar colocando aqui as minhas colocações e naquilo que eu acredito. E digo mais, vereadores, é uma pouca vergonha o que aconteceu aqui dentro do Ipiranga do Norte, principalmente naquele lugar onde a pessoa tinha o terreno e fazia-se a casa. Tem muitas pessoas aqui dentro do Ipiranga que, se for trazer o Ministério Público aqui, vai se descobrir que tem pessoas que tinha casa no fundo, boa, casa boa, foi feita a casa na frente. Outras pessoas que tinha moradia, mas que tinha o lote, foi feita as casas. E outras pessoas que tinha o seu barraco caindo e não conseguiu. Outras pessoas que tinham seu lote, mas pagavam aluguel, não conseguiu. Então, se for trazer o Ministério Público e eles mesmos propiciam andar aí dentro do Ipiranga do Norte, eles vão ver isso aí. Eu tenho nomes dos lugares onde aconteceu isso aí. Não quero citar aqui porque fica feio, né? Mas eu gostaria do apoio de vocês para que visse a classe pobre, aqueles que trabalham. Nós não somos vagabundos. Nós vamos trabalhar, né, vereador Jacir? Vamos trabalhar todo dia. Tu vê o nosso trabalho lá, a nossa luta pela nossa família. Então, o que, que falta para nós aqui? Falta moradia. Nem que não seja de graça, mas que pudesse, assim, parcelar um pouco para a pessoa pagar, mas que se desse condições para a gente ter onde morar. Porque chegou num ponto onde não dá mais. Já chega. A gente não consegue engolir mais tanta coisa de goela abaixo. E o pobre ficando jogado aí ao Deus dará. Então eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês para que se tomasse providência. Nem que não fosse, se fosse aqui cobrar, não tivesse resposta, que foi, aí sim se buscasse outros, tipo Ministério Público ou qualquer coisa, porque é obrigação de fazer isso, aí eu tenho certeza que é. Então, eu agradeço aqui a vocês, as minhas colocações já eram essas, e meu muito obrigado e boa noite.
Charles, o que eu posso te dizer no primeiro momento é que você tenha certeza de uma coisa. Essa Câmara, através dos 9 vereadores, a gente vai fazer tudo o que a gente puder, certo? Para resolver esse problema da habitação aqui de Ipiranga do Norte. Não digo resolver 100%, mas pelo menos começar a resolver. E começar a resolver por aquelas pessoas que não têm condições de jeito nenhum, né? Porque a gente precisa separar. Tem aquelas pessoas que precisam da habitação, que não tem condições de adquirir, mas que tem uma renda que dá para ir pagando um aluguel sem se sufocar. E tem aquelas famílias que não tem de jeito nenhum, que pagam o aluguel, mas por pagar o aluguel falta outras coisas fundamentais para a sua vida.
Verdade.
Então, o que é que eu quero te dizer? Tenha certeza que os 9 vereadores, agora, a gente não pode prometer que vai fazer. Agora, nós vamos correr atrás, vamos cobrar do prefeito, é realmente, você tem razão, quando você diz que estava no primeiro plano de governo dele e está no segundo. Agora, o fato de estar no segundo, eu não posso criticar o prefeito porque tinha que estar. Porque se ele não colocasse, aí já eliminava a possibilidade de correr atrás, entendeu? Agora, ele colocou no primeiro, colocou no segundo, e eu concordo com você quando a gente fala que não houve uma prioridade para resolver esse problema. Esse problema tem que ser prioridade. Inclusive, agora em abril, final de abril, a gente vai estar indo alguns vereadores para Brasília, porque assim, uma coisa que é preciso que entenda. Habitação é uma coisa cara. Não é como fazer, por exemplo, o meu fio de uma rua, que um valor pequeno de recurso é suficiente. Habitação, se eu for fazer 50 casas, eu preciso de um valor grande. E a prefeitura sozinha é complicado. Então, final de abril já vai alguns vereadores para Brasília e nós vamos tentar, estamos correndo também em Cuiabá, tentar viabilizar recursos para que seja resolvido, certo? Tenha certeza de uma coisa, falta de empenho dos vereadores não vai ter. Agora, infelizmente, eu não posso te dizer que nós vamos resolver o problema. Vamos correr atrás. Se Deus quiser, a gente vai dar uma satisfação para a sociedade que merece, tá?
Presidente, eu fico muito agradecido. Gostei de ouvir essas palavras de vocês aí. Até porque, presidente, eu digo bem assim, é louvável que primeiro se vê a possibilidade daquele que não tem condições de jeito nenhum. Mas, realmente, até com o dinheiro que a gente paga o aluguel, a gente pode estar assumindo uma prestação de uma casa já pronta aí para a gente entrar para dentro. Mas a gente vai estar pagando com gosto. A gente vai estar, não vai estar pagando um lote e pagando o aluguel. A gente vai estar pagando e morando dentro. Aí é outra vida. Você está pagando com gosto, está orgulhoso de estar debaixo do seu teto. Agora, o que adianta eu ter um lote e não ter condições de fazer a casa, né? Porque você vai estar pagando aluguel também, dificilmente você conseguirá sair do dia para a noite. Então, eu fico muito agradecido e agradeço demais, porque eu não estou lutando aqui só por mim, estou lutando por várias e várias pessoas, porque até tem pessoas que não vêm aqui, que tem medo de perseguição e tal, e eu tenho certeza que existe, entendeu?
Mas eu não me rebaixo, não me calo por causa de perseguição, até porque eu trabalho todo dia para comprar meu arroz com feijão com a minha veinha ali, né? Então eu tenho a língua solta mesmo e estou aí para trabalhar junto e apoiar. Muito obrigado, vereador Corpo, vereador Jaci, a todos os
vereadores. Charles, um minutinho, quero dar uma palavrinha aqui. Você lembra no dia que eu usei a tribuna aqui, você estava ali, e eu falei quando abriria um espaço do governo federal, a gente podia correr atrás, tá? Eu estou aqui, ó, dia 24 agora, sexta-feira, tá? O presidente da República abriu um espaço para Minha Casa Minha Vida, tá? Diário Oficial, tá? E assim, ó, as instituições terão prazo de 30 dias, a partir de hoje, para atualizar suas propostas junto à Caixa Econômica Federal. A cada mês haverá seleção de novos projetos de acordo com o déficit habitacional da região de interesse, entre outros critérios. Hoje nós estávamos em reunião com o secretário e a doutora Mariana, e eu já alertei sobre isso e fiz essa cobrança a eles, e eles, segundo eles, me passaram, tem a Simone, que trabalha na prefeitura, ela fica nessa parte de estar jogando esses pedidos do nosso município dentro desses recursos. Então, nós temos, tem 30 dias, a prefeitura tem 30 dias para, tipo, fazer um cadastro, né? Seria isso, doutor Pedro? Para que o município possa ter, vir isso, tá apto a receber esse conjunto habitacional e vários programas que a gente tem aqui. Então, como eu falei para você, a partir do momento que abrir uma porta lá, é a hora da gente estar correndo atrás. Então, tipo assim, dia 24, agora sexta-feira passada, abriu-se as portas no governo federal para que consiga fazer isso. Agora só tem um esforço para ir atrás.
Não, até porque, vereador, naquele dia que nós estivemos aqui, onde o nobre vereador
Clonaldo
falou aqui que o prefeito tinha um compromisso com ele do loteamento e a planta, nossa, nós fomos embora radiante e tal. Aí depois, na volta, para escutar a resposta, eles escutam uma conversa daquela de Serca Lourenço ali, aí você, bom, voltamos embora para casa lá embaixo, falei, só daqui 200 anos, né?
Que...
As palavras dele ali. Mas,
não,
pelo esforço de vocês, pelo trabalho que eu venho, vejo de todo acompanhando aqui, que vocês vêm desempenhando, que a pessoa não pode dizer, o vereador não está fazendo nada. A pessoa tem que vir aqui para ver o que o seu vereador está fazendo. Eu venho, eu votei para o meu vereador Jaci, e eu venho aqui acompanhar o que ele está fazendo e o que ele está indicando aqui. Então, a pessoa dizer que não está fazendo nada é muito fácil, mas ver que o vereador, ele não faz nada mesmo. Ele faz sim a indicação, a fiscalização, né, e cobra para que aconteça. Então, o vereador não tem máquina para mandar lá para tampar um buraco, não tem um caminhão para puxar terra, não tem nada. Então, mas vocês estão fazendo o papel de vocês, desempenhando bem, e eu dou os parabéns para vocês.
Senhor Charles, um minuto. Eu gostaria de agradecer a presença, que esses debates só fazem engrandecer e a gente entender melhor o ponto de cada um. Eu só gostaria de dizer que acho que não estava na administração, quando foi feita aquelas casinhas lá embaixo, eu acho que foi verba estadual ou federal, certo? Verba estadual. Então, todo o que vai aqui de habitação, digamos, o município é pequeno ainda para fazer isso, então precisa de uma verba estadual. Agora eu vou responder a sua pergunta, por que um município pequeno, que nem o nosso, tem tão pouca visão, que nós somos pequenos, nós votamos pouco. Então, os governantes lá não têm muito interesse em fazer um investimento num município que tem 8 mil habitantes. Agora, com essa nova lei aqui do Minha Casa Minha Vida, antes era só para municípios acima de 50 mil. Então, agora sim, nós temos uma chance de correr atrás. E aquilo que o senhor falou, no Minha Casa Minha Vida, o que você vai pagar de aluguel que está pagando, você consegue pagar uma prestação da sua casa própria. Então, você está pagando uma coisa que é sua. Então, isso eu acho que é muito bem-vindo aqui para o Ipiranga.
Charles, eu quero parabenizar você pela sua atitude, pela sua cobrança. Tem que continuar assim, porque quem não é visto não é lembrado. Aquele que não fala, ninguém vai ouvir. E quero dizer aí para os meus novos vereadores que eu sou cobrado e muito dentro da Fazenda Vale do Rio Verde. Não só dentro da Fazenda Vale, mas em todos os lugares. E aí está o meu amigo Charlie aí, que é testemunha, é uma prova viva. Eu e ele na vida debatendo, está correndo atrás, estamos explicando, estamos indo, estamos fazendo indicação, estamos cobrando. E quero dizer para você, Charlie, está de parabéns, tem que cobrar mesmo. Porque se não cobra, quem vai saber o que muda o que é, né? Mas pode ficar tranquilo que eu vou estar aqui, eu e os 9 vereadores, vamos estar sempre cobrando aqui. E você vai estar sempre agora participando da sessão, você vai estar sempre acompanhando. E agora, como diz ali o Sandro Alessa, agora vai ter uma oportunidade agora para os municípios pequenos. É só acima de 50 mil. Mas agora vai abrir uma exceção aí e com certeza vamos estar correndo atrás. Parabéns, Charlie.
Só para acrescentar as palavras do vereador Jaci, também quero parabenizar o senhor, Charles, por ter essa atitude de vir defender a classe de habitação, defender não só por você, mas por outras pessoas que a gente já acompanha. Nós, eu, o vereador Jaci, o vereador Coco, já somos de 4 anos para trás. Isso é uma cobrança grande. Você falou muito certo. Concordo com o que o Pedro falou. Estava no plano do governo, teria que ter sido cumprido, não cumpriu. E está agora de novo. Então, basta executar. O que, que eu quero deixar uma mensagem para você hoje, em cima do que o vereador Luir falou. Hoje a doutora Mariana veio e falou para nós que daqui uns dias vai vir um projeto de mais uma empresa se instalando para fazer loteamento. Então, não sei se o senhor sabia disso, que o senhor falou antes, vai ter um outro loteamento. É a hora de nós chamar essa empresa para a mesa redonda, chamar você, fazer uma comissão, e é a hora de ela ceder pelo menos 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares que seja, e você vai com um projeto na Caixa Econômica, no governo federal, porque não adianta você conseguir as casas se você não tem o terreno. Você concorda comigo, né?
Pode sim.
Então é a hora de nós chegar nessa empresa que vai vir um projeto para essa casa. Eu falei para ela dentro da reunião, os vereadores estavam presentes. Falei, Mariana, é mais uma empresa que vai só e nada, não vai ser do papel? Porque nós sabemos que tem 200 famílias que compraram o terreno no Golden Valley, mas por documentação, SEMA, a gente sabe que é demorada, agora que está liberando, mas essas 200 pessoas, ou que seja menos, vem nos procurando. Vem nos criticando o vereador. Ei, vereador, nós temos um vereador que comprou aqui dentro o terreno ali. E quanto tempo já não queria demorado ali dentro, né? No loteamento. Então, te convido, vou ser o primeiro a te convidar, a passar os vereadores. Quando chegar essa empresa com o projeto aqui, que vai instalar aqui no nosso município, nós tentar fazer a tal da parceria. Existe parceria em outros municípios e aqui tem que ter. Nós não podemos chegar mais e abrir as portas para todo mundo vir aqui e tomar. Então, é o meu recado e com certeza a gente vai estar em Brasília, vamos estar lá na Ministério da Cidade, vou ver se você consegue falar com algum assessor do Direto Traçado, do meu partido, e ver se nós conseguimos marcar uma audiência lá para estar vendo sobre a habitação. Obrigado.
É isso aí, Charlie. Eu quero também te parabenizar pela sua atitude e te falar que nós 9 aqui estamos tudo empenhado sobre essa questão aí. E tu pode ter certeza que aonde for que der para nós ir, nós vamos buscar esse tipo aí de recurso. Nós vamos agora para Brasília mês que vem. Tu pode ter certeza que nós vamos lá, aonde for, qualquer gabinete, vamos trazer a resposta de lá, com certeza. Então é assim, os 9 que estão aqui hoje, como a Câmara passada, eu acho que todos tinham o mesmo empenho que nós estamos tendo hoje. Sempre buscando, sempre conversando, mas só que é assim, o respaldo quem dá é o executivo. Nós cobra, nós busca, mas quem faz é ele. Então, eu te falo aqui hoje, em nome de toda a Câmara, que nós estamos empenhados sobre isso aí. Se Deus quiser, nós vamos conseguir alguma coisa nessa questão aí, a partir do mês que vem, nós indo em Brasília.
Eu acho muito importante, Charles, essa luta sua aí, por questão de moradia, porque eu paguei aluguel praticamente 8 anos. Fiz a inscrição lá junto com você, em nome da minha esposa, para poder estar pleiteando essa questão das casas, que não seriam dadas, seriam as casas vendidas, né? E ficamos naquela ilusão e depois ninguém deu a resposta para nós daquilo lá, da documentação que se levou lá. Então, senhor presidente, eu acho justo que a comunidade venha para essa casa aqui e traga os seus problemas aqui. Por quê? Porque é dessa forma que nós vamos conseguir fazer um município melhor. Porque a pessoa pagar um aluguel, às vezes ela deixa de tirar uma coisinha para o filho dela para estar pagando o aluguel. Às vezes o aluguel é uma coisa assim complicada, senhor presidente. Que quando você mais precisa dele, o cara pede a casa. Aí você passa aquela dificuldade de estar procurando uma casa, um bairro para morar, e às vezes a gente não tem condições financeiras de estar pagando um aluguel alto. Então, a gente é sabedor também, porque o nosso município não tem aquela geração de emprego bom para estar dando aquele incentivo para o nosso morador estar pagando aluguel. Aí acontece isso aí. Eu acho que você está de parabéns, Charles, essa luta tem que ser encabeçada mesmo. E aqui, é aquilo que eu falei para o secretário aquele dia. O senhor vem aqui, senhor secretário, fazer esclarecimento de habitação no município, o senhor vem aqui dar um banho de água gelada na população. Nós não estamos aqui para dar banho de água gelada na população, nós estamos aqui para buscar um resultado, buscar melhorar, incentivar e fazer as coisas acontecerem no Ipiranga do Norte. Porque o Ipiranga do Norte não é mais um município de uma meia dúzia. O Ipiranga do Norte é um município para todos. Não importa a raça, é gaúcho, é maranhense, é paulista, é rondonense, é um município. Então nós temos que pensar como uma cidade e crescer. E eu digo a você, você está de parabéns, é dessa forma que nós vamos ajudar a melhorar, a fazer o crescimento e o desenvolvimento do nosso município. E a população tem que estar vindo nessa casa buscando mesmo melhorias, né, na saúde, na educação, na habitação, naquilo que for necessário. Porque o vereador, quando ele vai pedir um votinho, ele promete mundos e fundos. E depois acaba esquecendo que chega, esse dia chega. E você está certo, chegou o dia, tem que fazer a cobrança. E nós 9 aqui estamos juntos para fazer as coisas acontecer. Não tem oposição ao prefeito aqui. Ah, aqui tem situação, tem oposição. Não. Aqui nós estamos todos juntos, desde o começo, que nem o Valdir Estrada falou, conversando e buscando para fazer a coisa acontecer. Né? Se o município não tem área pública, o município que procure agilizar em estar comprando para estar ajudando a desenvolver. Está de parabéns você. E eu estou à disposição de você para ajudar no que for preciso.
Muito obrigado,
vereador. Charles, muito obrigado então, tá?
Sim. Boa noite.
Então, pessoal, agora já estamos caminhando para o finalzinho. Eu só vou pedir aos colegas, que aqueles que quiserem usar a palavra livre, que seja leve, como a gente já seja breve, né? Como a gente já terminou um pouco ocupando muito tempo, aquele que for usar agora da palavra livre, por gentileza, seja breve. Vereador Cleonaldo.
Boa noite a todos. Eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês e dizer mais uma vez que nós estamos aqui à disposição da população. Vocês têm direito de cobrar, de reivindicar, e essa casa sempre vai estar de portas abertas para vocês. E eu quero agradecer uma ótima semana a todos e vão todos com Deus.
Boa noite a todos. Em nome da minha vizinha Lídia, cumprimento as mulheres. Meu vizinho Tu, cumprimento os homens. E dizer, senhor presidente, que essa casa é para isso, é para debate, é para estar a sociedade vindo aqui buscando os seus direitos e o vereador está sendo cobrado e cobrando o prefeito. Então é por isso que o povo acreditou na gente, deu essa oportunidade, nós sermos vereadores para estar buscando a melhor forma. E também, senhor presidente, desde já convidando a população para amanhã à noite o show do município, onde vamos estar fazendo algum preparativo para o evento aqui do dia 29 também, onde teremos a inauguração da feira municipal e a inauguração da ponte lá, do Rio Matrinchã, que também foi uma indicação dos vereadores do passado também, parabenizando eles por estar sendo executadas essas obras no nosso município, como a forma da UBS e a Feira do Produtor, onde teve também a participação do nosso colega vereador Tuculino, com a emenda do Baiano Filho ali, para estar acontecendo essa realidade de Ipiranga do Norte. Então nós também não podemos estar esquecendo daquele que foi justo em ter feito sua parte. Muito obrigado a todos por essa semana.
Vereador Jaci.
Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar aí os homens aí, em nome do meu parceiro, ex-vereador Claudir Luiz Dapper. Quero cumprimentar também todas as mulheres aí, em nome da minha esposa. E também quero dizer aí que realmente tem a emenda do nosso amigo Tuculini, uma briga muito grande aí do nosso amigo Tuco para que saísse essa feira livre. Agora vai ser inaugurada. Nós devemos bastante aos vereadores, aos nobres, que aqui hoje já não se está presente, aqui sendo mais vereadores, mas está junto aí com nós do dia a dia. Quero agradecer os esforços, as viagens incansáveis que nós fizemos, um ao lado do outro aí, para buscar emenda, para estar hoje aí nós inaugurando, o prefeito municipal vai estar inaugurando as obras das corridas que os nossos ex-vereadores correram aí. Quero agradecer aí a presença aí de todos os funcionários em nome da nossa amiga Karina, nosso amigo Charlie, todo o pessoal aí da Fazenda Vale. Quero agradecer a presença de todos vocês. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana.
Vereador Sandro Alessa.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os munícipes aqui. E hoje, principalmente, eu gostaria de agradecer a Karina por ela ter pego essa questão dos vereadores mirim aí e encampado mesmo, incansavelmente, porque é muito satisfatório a gente ver os alunos, o empenho que eles tiveram e assim a emoção que eles tiveram ali na contagem de voto. Então é importante essa questão de já integrar os jovens na questão política, né? Então, como foi falado, são os políticos do amanhã. Então, nada mais justo que começar hoje já e participar. Então, vocês estão com a responsabilidade e os próprios vereadores, os munícipes vão cobrar de vocês. Então, parabéns a todos vocês aí. Uma boa noite a todos e um bom final de semana.
Vereador Júnior.
Só mesmo agradecer mais uma vez, em nome do seu Toninho, por ter uma idade mais avançada, continua trabalhando na Empaer, se dedicando também pela ação social, as coisas do município. Na presença de todos aí, ao seu Nelson, meu xará, a dona Sandra, as pessoas aí que continuam vindo aqui à Casa Legislativa. E é como o Fabiano falou, aqui é a Casa do Povo, é uma casa de debate, e aqui tem que ser discutida as coisas do município, os projetos. Aqui nada vai passar sem a população ficar sabendo, como nunca aconteceu no mandato passado. Uma boa noite a todos, fique com Deus.
Vereador Estrada.
Boa noite a todos vocês aí, que a presença. Jamete Charles, você teve essa coragem aí, meus parabéns, siga assim. E boa noite a toda a Câmara aí, né? E vamos ser assim como nós estamos conversando e vamos continuar. Tudo nós sendo olhar para o povo, olhar para a cara das pessoas e falar. E Charles, arruma mais pessoas para cobrar nós aqui, que nós temos aqui para ser ouvido. Eu muito obrigado, boa noite a todos, uma boa semana a todos.
Vereador Eluí Cavazinho.
Boa noite, senhor presidente, a população aqui em geral, especialmente a dona Sandra, que está aqui presente. Boa noite, Sandra, Celso. Também quero cumprimentar aqui o vereador Tuco, o ex-vereador Tuco, nosso parceiro aí de 4 anos. Dizer que aprendi muito com o vereador Tuco aí, um cara muito experiente, uma pessoa que tem muito respaldo hoje no governo do estado, no governo federal. Então, uma pessoa que trouxe muito pelo Ipiranga, fez muito pelo Ipiranga, como os outros colegas vereadores também, mas ele, o vereador Tuculini, aqui tem várias obras ainda aí, para ser concluída ainda, né, vereador Tuco? Estamos aguardando aí para que o prefeito municipal conclua essas obras aí, para inaugurar essas obras, que é de importância para a população de Ipiranga do Norte. Dizer que temos o vereador Serginho também, que trouxe juntamente com o vereador Jacir aí, com o Nilson Leitão, Academia da Saúde, que eu já venho cobrando isso, é o centro de imagem, para que traz benefícios para o município, e dizer que o vereador, todo vereador que passa por uma casa, ele deixa um rastro, ele deixa a sua assinatura, alguma coisa sempre ele faz pelo município. Então, assim como nós também, um dia vamos deixar essa casa de lei e vamos deixar uma passagem por aqui. Então, quero parabenizar todos os ex-vereadores aí, ao Tuco que está aí presente, e esperamos a presença dos outros vereadores também, dos ex-vereadores que vêm, que foi muito importante para nós que entramos pela primeira vez e eles já estavam aí e, na verdade, alavancaram nós, ensinaram nós, na verdade, os caminhos para hoje nós estar aqui. Então, no demais, uma boa semana a todos, fiquem todos com Deus.
Vereador Marquinhos.
Boa noite a todos.
reforçar mais uma vez o agradecimento ao Tuco pela presença, Tuco. Agradeço a todo o seu apoio, a todo o conhecimento que nós aprendemos. Reforço aqui as palavras do Eloir, que a gente aprende muito com vocês, por gestos, por atos, né? Pelo que vocês já foi feito pelo Ipiranga. No momento mais difícil do Ipiranga, vocês estavam aí, peitaram, aceitaram os desafios aí. Hoje, a nossa obrigação, o nosso dever é dar continuidade nesse trabalho. Então, a responsabilidade nossa é grande, que o legado que veio de trás aí, o Dr. Pedro já foi vereador, retornou agora a essa casa, ele sabe que no início aí o quanto foi duro. Então, hoje nós temos muito, muito, aprendemos muito, então temos muito essa obrigação de continuar com essa Câmara em alto nível. Então, agradeço mesmo a todo o aprendizado que a gente está tendo. Agradeço a população pela presença, né? Hoje agradeço o Charles, é assim mesmo, Charles, se faz, né? É igual o vereador Estrada falou, procure mais as outras pessoas também, o que tiver de cobrar, de limpeza, do que for preciso dentro da cidade. Nós estamos aqui para ouvir realmente, que nós fomos eleitos por vocês, para representá-los junto ao Poder Executivo para cobrar. Então, ninguém aqui vai baixar a guarda, ninguém vai se intimidar com o que vem acontecer. Então, agradeço realmente esse apoio a todos. Em nome da minha esposa, dou uma boa noite a todas as mulheres aqui presentes. Em nome do Bruno, a todos os homens aqui. Ficam todos com Deus. Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana a todos.
Então, pessoal, eu gostaria também aqui de agradecer a cada um de vocês por a presença, né? De modo especial, o Tuco, que foi vereador na legislatura passada e que foi vereador na outra legislatura junto comigo, né? E dizer, Tuco, que essa casa vai estar sempre aberta, eu tenho certeza, que embora não tanto como vereador, mas você pode contribuir muito com a gente, né? Então, a casa é sua, como a casa é de todo cidadão de Ipiranga. Mas você, por ter passado, eu tenho certeza que pode contribuir e ajudar bastante com o nosso trabalho. Agradecer também à imprensa, o seu AltiV, nossa amiga aqui da Impaé, a dona Sandra, o seu Nelson, enfim, a todos vocês presentes, de modo especial às servidoras da Câmara, e hoje de modo especial também a Karina, né, por empenho. Essa semana aconteceu a eleição do vereador Mirim, e a Karina esteve à frente de todo esse processo de forma espetacular. Então, eu quero de coração, Karina, agradecer o seu empenho, a sua dedicação, parabenizar a nossa vereadora Mirim, que foi eleita, né? Quer dizer, o sangue já está, né, nas veias, né? Então tem o pai vereador, tem a filha vereadora Mirim, e convidar vocês, né? Sexta-feira, às 19 horas, vai ser a posse dos vereadores Mirins. Então é uma sessão solene, comemorativa, onde a gente vai ter aqui os 9 vereadores que vão tomar posse, e eu gostaria que vocês se fizessem presente para prestigiar. Isso é muito importante. E dizer também, a participação do cidadão dá força ao vereador. O vereador falar aqui sem ter ninguém ouvindo não serve de nada. Agora, se o vereador fala e a casa está cheia, é diferente. Então, eu queria fazer um desafio, um convite, e ao mesmo tempo um desafio. Que cada pessoa que está aqui hoje, na próxima segunda, trouxesse pelo menos mais uma pessoa. E se a gente for fazendo esse desafio, daqui a pouco a casa está cheia. E a casa estando cheia, o vereador tem força, o vereador tem voz, e com certeza, quem ganha com a voz do vereador é o cidadão. Quem perde mais, quando o vereador perde essa força, é o cidadão também. Então está na mão de vocês. A gente tem uma mania, tu que sabe disso, de jogar sempre a responsabilidade para o outro. Mas todos nós temos um pouco de responsabilidade. É claro que nós aqui como representantes, a responsabilidade é maior. Agora, o cidadão também tem responsabilidade e precisa da sua colaboração. Por isso que eu faço esse convite, esse desafio, que na próxima semana cada um traga mais outro, e mais outro, e mais outro, para a gente lotar essa casa de leis. Então, não tendo mais nada a colocar, eu declaro encerrada a sessão ordinária, oitava sessão ordinária do dia 27 de março de 2017. Uma boa semana para todos, que Deus abençoe cada um de vocês e uma boa noite.